Salve, meus nerdolas de NFL Draft! Estamos de volta com mais um programa trazendo aí as posições, os grupos de posição desse NFL Draft. E já estavam pedindo ele de volta, nosso coach Brian Guzmán da seleção brasileira. Inclusive, estamos devendo recibos, tá? Que o homem veio aqui no ano passado.
Veio cobrar contas.
Vamos nessa, Matheus Ornelas, Coach Brian, sejam bem-vindos ao papo.
Por favor, Brian, cara, já que você... Nosso primeiro contato para essa temporada foi você falando que ia pedir o recibo, por favor, peça o recibo e seja bem-vindo para mais uma edição do nosso NFA.
Cara, sabe o que eu acho mais legal do discurso pré-draft, de todo o papo da esquizofrenia pré-draft que existe para quem acompanha, cobre... É, gera conteúdo, né? Ou só torce pra NFL, é que existe o segundo sintoma dessa esquizofrenia, é a amnésia, depois da temporada. Sabe? De repente, todo mundo esquece dos takes e daquelas coisas que gritaram com tanta convicção antes do draft, mas tipo, futebol americano é futebol americano, né? Eu acho que qualquer pessoa que chega e diz, ah, eu consigo prever essas coisas, eu tô 100% certo, desconfiem de qualquer pessoa que fale com muita convicção sobre qualquer coisa, sabe? Tipo, eu já começo por aí. Mas o que aconteceu ano passado é que a gente sabe, pelo menos a gente disse que o CJ Stroud era o melhor prospecto de QB entrando no draft. Ele projetava melhor, o jogo dele traduzia melhor. Ele era, pra mim, o QB1 sobre o Bryce Young. E é muito bom ter a razão, né? Depois da temporada é legal.
Ainda mais sendo seu menino de Ohio State, né?
É, e não por isso, né? Porque, tipo, eu, por exemplo, não dizia isso quando saiu o Dwayne Haskins. Eu não dizia isso quando saiu o Justin Fields. Eu sou fãzaço do Justin Fields, mas eu não dizia. Eu dizia que entre Fields e Stroud era o melhor prospecto pra NFL. Né? Torcia pra que... Eu acho ainda que vai dar certo pro Justin Fields, mas... não se comparava a qualidade de prospecto que o Stroud era, né? E aí a temporada que ele teve valida tudo isso. E existem prospectos com perfis parecidos, em relação ao CJ Stroud, mas com sinais que a gente pode identificar como a gente identificava com o CJ Stroud no processo. Red flags que existiam com o Bryce Young, que existem com alguns outros prospectos nesse processo também. Então, quando a gente vai... Agora que a gente vai começar a trocar uma ideia sobre esses prospectos aí, o que eu vou compartilhar é... Quando eu vejo esses caras, quando eu começo a assistir o All 22 desses caras, né? E vejo eles jogando, processando, tomando decisões, jogando futebol americano universitário, eu consigo identificar algumas red flags, que eu acho que são red flags quando você traduz o jogo para NFL, e eu consigo identificar coisas que eu acredito que traduzem para NFL. Então, eu baseio minha opinião nisso daí, sabe? Tipo, a minha opinião é baseada no que eu consigo ver no vídeo, né? Existe alguém que eu possa dizer assim, bater na mesa, como era o CJ Stroud no passado? Eu acredito que não. Mas esse recibo aí eu vou cobrar até o fim da carreira dele. Eu vou dizer, eu era Team Stroud e eu lembro de todo mundo que não era Team Stroud e que depois teve amnésia e começou a dizer que não, porque nunca falei que o Bryce Young era o melhor QB da...
Enfim. Bom, meus amigos, entrou o episódio no seu feed, manda avaliação pra gente no Spotify, na sua plataforma aí, no seu agregador de podcast, é muito importante pra gente. Para a plataforma entender nossa relevância e entregar a gente cada vez mais. Arroba canal Zona FA, que está rolando os cortes do podcast. Você também pode ganhar a carta exclusiva de alguns prospectos, né? No grupo de wide receivers teve aí draft card do Marvin Harrison, do Odunze. A gente está preparando também um pacotinho de cartas para o final do processo, que vai ficar bem interessante. Nesse episódio a gente também vai ter. Então é importante colar no arroba canal Zona FA, no Instagram e no Twitter, para interagir com a gente e, obviamente, falar da KTO, que está com a gente durante essa temporada, que também tem odds do NFL Draft. Usa o cupom ZONEFA para ganhar 20% de free bet em cashback no seu primeiro depósito. Vamos para o grupo de quarterbacks do NFL Draft 2024. Bom, coach, é o seguinte. Você estava falando sobre as certezas absolutas de quem gera conteúdo do NFL Draft. Isso é a primeira coisa que eu fujo. Eu tento falar com sobriedade. Eu sei que não traz tantos cliques, alô, Chris Sims, né? Mas eu tento falar com sobriedade, porque a única certeza que existe no NFL Draft é que não existem certezas no NFL Draft. Mas nesse processo, parece que temos uma grande certeza nessa posição e na primeira escolha do NFL Draft. Então a minha primeira pergunta, não vou fazer voltas, Por que Caleb Williams está sendo colocado como a certeza na primeira escolha e como o cara que vai mudar o Chicago Bears nessa temporada?
É, essa é uma excelente pergunta, Rafão. Essa semana passada, antes da gente entrar de férias agora, eu tava trocando essa ideia. Eu sempre gosto desse período do pré-draft porque me dá a oportunidade de estudar quarterbacks com os meus quarterbacks da universidade. E aí a gente gosta de ver vídeos juntos e trocar uma ideia sobre eles e tudo. E algo que eu conversava com eles é a mesma razão pela qual o Caleb Williams é um slam dunk primeiro pick do draft hoje, é a mesma razão pela qual o Peyton Manning era na época dele. O jogo mudou substancialmente daquela época, do final dos anos 90, para o que é hoje. Né? Então, por exemplo, o Peyton Manning hoje talvez não fosse um slam dunk first pick saindo do draft. Talvez não fosse. Né? Por quê? Porque questionariam a mobilidade dele, a criatividade dele fora de estrutura, a capacidade dele produzir quando a jogada quebra. Né? Então, vários questionamentos que na época, no final dos anos 90, não existiam. Então, parte da razão pela qual o Caleb Williams ele é tão valorizado, o estoque dele tá tão lá em cima, é porque hoje o ponto de encontro entre o jogo colegial e o jogo profissional está cada vez mais confuso. No sentido de que a maioria das defesas vai jogar em pacote níquel, né, com 5 defensive backs no campo o tempo todo. Então é uma defesa contra o passe. As regras mudaram para proteger o QB. Então o seu QB ele pode fazer muito mais coisas e arriscar muito mais coisas. Porque existe uma margem muito maior para ele continuar saudável. Para ele gerar flags que vão beneficiar o ataque. O jogo está muito mais espalhado. Né? Então hoje a gente vê 3 recebedores em campo quase o tempo todo. Para você ser tight end na NFL, você tem que poder jogar no slot também. Então o espaço dentro do campo de futebol americano na NFL mudou. E tudo isso gerou uma valorização de um skill set muito específico, que é o quarterback que consegue jogar em espaço e produzir espaço. Um quarterback consegue criar espaço. Como é que um quarterback cria espaço na NFL? Estendendo jogadas e gerando jogadas de segunda reação. Tá? Que, óbvio, né? A gente sempre vai cometer o pecado número 1, que é falar de Patrick Mahomes, né? Mas Patrick Mahomes é o caso, tipo, ele é o extremo desse espectro, assim. Ele é o extremo do extremo, né? Tipo, qual é o máximo que você vê desse tipo de caso? Se a gente pega o Peyton Manning, por exemplo, e diz, o QB tradicional de pocket cerebral que muda a jogada na linha de scrimmage, sabe o que você tá fazendo, é preciso, e vai como um cirurgião, né? Ele vai te matar aqui pouco a pouco, sabendo exatamente o que você tá fazendo. É o Peyton Manning, né? Historicamente, a gente pensa no Manning como esse cara. O Pat Mahomes, ele tá nesse outro nível aqui, nesse outro timeline, nesse outro espectro, ele nesse outro extremo. O Caleb Williams, ele é o cara que mais, como prospecto nos últimos anos, que mais se aproxima a estar nesse espectro do Mahomes, sabe? A estar nessa mesma timeline do Mahomes. E como todo mundo associa normal sucesso ao que os Chiefs têm conseguido fazer e o que o Mahomes tem conseguido fazer, é normal que o trend, que inconscientemente você passe a associar quarterback play com o melhor quarterback da NFL. Então tá todo mundo... uma forma muito simples de apresentar esse argumento é dizer que todo mundo está procurando o próximo Mahomes. Sim. Mas quando a gente começa a ser razoável com esse argumento, não é que todo mundo quer achar o próximo Mahomes. Todo mundo quer achar um quarterback que jogue nessa timeline, porque esse é o tipo de quarterback play que tem sido bem sucedido na NFL, né? que tem gerado sucesso na NFL. Então, essa é a razão pela qual eu acho que o Caleb Williams é, nesse draft, o número 1. É a razão pela qual o Bryce Young foi número 1 no draft passado. Sim. Agora, o que o Caleb traz de especial? Ele é um jogador que tem, na minha opinião, os melhores instintos dessa classe. Ele é um jogador muito instintivo e ele é um jogador que basicamente a gente chama de passing creativity, né? Criatividade como passador. Ele é o passador mais criativo dessa classe também. É o que consegue lançar a bola com os pés abaixo dele, sem os pés abaixo dele, indo para a esquerda, indo para a direita. Tem exemplos de passes acessando todas as zonas do campo. Passe com pressão na cara, passe com pocket limpo. Então, quando você começa a fazer checklist, de tipo, eu preciso de pelo menos um exemplo desse cara fazendo isso, o Caleb Williams tem todos os exemplos para mostrar para você, né? Então, tudo isso combina para mostrar, para gerar um prospecto que no futebol americano de hoje, da NFL, é um claro first round pick, primeiro pick do draft, porque você quer apostar nesse tipo de traits, né? Nesse tipo de característica.
Eu quero aproveitar, Rafa, porque eu acho que a gente vai ficar rápido até no Caleb Williams. Mas assim, de tudo isso que você viu, e eu não quero falar do extracampo, porque eu acho que o extracampo é o extracampo dele. Eu acho que ele fez o que ele achou que tinha que fazer, pediu parte do time que ele fosse draftado e tudo mais. Não quero entrar nesse mérito.
Só é pra ele cair, pô. Ele tem que cair,
Isso aí eu acho que é muito do extracampo, que a gente não sabe 100% como que acontece. Então vamos falar do jogo. Existe alguma red flag no jogo dele ou alguma característica que te preocupa no jogo dele, que é algo assim, pô... Como você falou, ele tem todos esses checklists, mas tem um que talvez não tá marcado firme que ele precisa corrigir.
Eu quero complementar a pergunta. Aham. Quero complementar a pergunta pelo seguinte. Exatamente dentro da sua fala que você falou sobre a criatividade do passador. Porque eu sei que todo mundo que é fã de Caleb Williams olha ele como improvisador, olha ele como um cara que passa fora da plataforma, que cria jogadas e cria espaço. Não precisa ver, assim... Um fã casual de futebol americano vai olhar os highlights do cara e vai falar, putz, esse cara aí faz coisa diferente. Agora, a minha pergunta é, até dentro do que você falou e do que a gente estava falando sobre o Mahomes. O Mahomes, ele foi campeão numa campanha de overtime, no clutch time, executando em alto nível. E ali não é só criar jogadas. Ali é você saber executar em alto nível. E eu fico com a minha pergunta para você, é se você também vê o Caleb Williams com essa capacidade, que é um pouco mais próximo do que a gente estava falando do Manning, ou até o que a gente já tinha visto do Brady. Ele é capaz dessa execução de alto nível? Ele tem antecipação? E ele é um passador ali que consegue ter um bom ritmo, executar o sistema? Você confia que o Caleb Williams pode fazer isso?
Nesse estágio da carreira dele, eu não acho que o Caleb tenha demonstrado red flags para fazer você pensar que ele não poderia chegar a esse ponto. A gente tá falando do Mahomes no último Super Bowl. Sim. Mas não foi assim que ele ganhou ou chegou nos Super Bowls anteriores. Né? Ele chegou onde ele chegou, antes dessa última versão dele, ele chegou onde ele chegou, em grande parte, a gente foi, por exemplo, o Super Bowl que ele perdeu, o primeiro, né, não sei se foi o primeiro que ele tinha jogado ou o segundo, que ele perdeu contra Tom Brady, né,
acho que foi o segundo.
As jogadas que o Mahomes estava fazendo naquele esforço que perdeu o jogo, eram jogadas espetaculares, todo mundo lembra do cara horizontal em paralelo ao chão, lançando uma bola perfeita no face mask do recebedor que caiu, né. Então, o Mahomes, essa versão que você descreveu, Rafão, é tipo a evolução do Mahomes com muita experiência na NFL, com 3 Super Bowls no bolso, com mudança de roster, com perder Tyreek Hill, com perder Eric Bieniemy.
E uma coisa também, eu ia chegar nesse ponto que você tava falando de Justin Fields, várias temporadas com Andy Reid, né? Várias temporadas dentro do sistema.
Né? E de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que a gente vai fazer esse ano, o que a gente vai fazer ali. Sabe, tipo, por exemplo, uma coisa que esse ano se popularizou e que a gente começou a ver o Mahomes fazer desde o ano passado, mas que esse ano ele fez numa escala muito maior, existem situações em que ele tá gritando a cobertura pro ataque, entendeu? Ele tá tipo, ele diz a frente pra linha ofensiva, né? Ele vai gritar over, 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 under, 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 ou bear, 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 que é normal, porque isso determina a sua proteção e outras coisas. Mas existem várias repetições onde ele grita, como é zero, quarters, quarters, quarters. Então ele tá tipo gritando a cobertura pro resto do ataque. O Mahomes não fazia isso nos primeiros anos. Então, tipo, essa é outra armadilha que a gente cai muito no processo pré-draft, de querer comparar um cara que tá saindo da universidade, entrando na NFL, com um cara que já passou por várias coisas na NFL e dizer, é isso que ele tem que demonstrar. Ele não vai demonstrar isso. Não é esse, não, esses não são sinais, na minha opinião, que a gente tem que buscar num prospecto. O que a gente tem que buscar num prospecto é, ele tem as condições de jogar dentro de estrutura e produzir dentro da estrutura, porque se ele tem essas condições, se existem exemplos claros disso, dentro do vídeo dele produzindo dentro de estrutura com boa proteção, com bom timing, com tudo isso, o que ele traz de extra vai ser exatamente isso, extra, bônus, Porque uma coisa garantida, a jogada vai quebrar na NFL. E quando isso acontecer, o que é que o seu QB te dá? Sabe? Então, e eu vejo, o Caleb, ele tem demonstrado, é uma situação muito complicada, né? Eu vejo que, pra não demorar muito tempo com o Caleb, né? Mas esse ano, esse processo draft, criticaram muito o ataque do Lincoln Riley. Criticaram muito esse ataque Sim. esse ano, dizendo que vários dos problemas, das coisas ruins que aparecem no tape do Caleb Williams são culpa do ataque do Lincoln Riley. É o mesmo ataque que produziu Baker Mayfield como first round pick, Kyler Murray como first round pick, Jalen Hurts como um quarterback que foi draftado na NFL. Então, eu acho um pouco hipocrisia e oportunismo esperar que esse ataque tivesse uma temporada ruim para começar a dizer que, ah, não, esse ataque não produz quarterbacks na NFL, o problema é o sistema. Eu acho que não vai muito por aí. Eu acho que o Caleb, o que você tem que ver é... Ele teve suficiente volume de passe no college para a gente ter uma amostragem significativa de poder dizer, ah, ok, contra pressão ele demonstrou isso, com pocket limpo ele demonstrou isso, em situação óbvia de passe ele demonstrou isso, 2-minute drill ele demonstrou isso, como passador dentro da red zone ele demonstrou isso. E eu acho que ele tem. Ele demonstrou capacidade de jogar dentro da estrutura e capacidade de jogar fora da estrutura em todas as situações que eu citei. Daí, se você querer dizer, ah, mais ou menos, tanto aqui, tanto ali, é quando você começa a entrar na subjetividade, né, de Sim. querer ser exato numa ciência que não é exata.
E até uma coisa legal, que, assim, vendo muito do Caleb Williams, a gente já tinha visto muito dele no ano passado, porque foi o ano que ele ganhou o Heisman Trophy, se eu não estou enganado.
Tem programa aqui nosso, no Summer Scout, que ele viu no feed, dá assim, para voltar.
O pior jogo dele, que é o que eu sempre falo, eu gosto sempre de ir pro 8 e 80. Tipo, vejam o pior e vejam o melhor. Na minha opinião, o pior jogo dele é Notre Dame, né, que é um jogo que ele realmente comete alguns erros. Duas das interceptações que ele toma no jogo, na minha opinião, são de decisões ruins. Mas mesmo nesse jogo, ele joga bem. Então, assim, o pior jogo dele, o pior que a gente viu do Caleb Williams no universitário, é bom. Então, assim, é um cara que é muito indiscutível que é o um dessa classe. Né? Mais uma vez, a gente fala, não é ciência exata, pode chegar qualquer outro nome que a gente vai falar aqui ou nomes que a gente não falar aqui. Mas, analisando o prospecto e tudo que ele fez, não tem, eu acho que até muito o que você falou, a gente não vai ter muitos quarterbacks no universitário que tiveram a chance de produzir como ele produziu, foram testados tantas vezes.
Não, ele tem demonstrado, exatamente. Eu acho que uma coisa que fica perdida nesse processo todo é que quando ele chega na NFL, quando um prospecto chega na NFL, grande parte do trabalho do staff, do coaching staff aí, é de garantir que aconteça o que aconteça, você não vai quebrar a confiança dele. Sabe, tipo, você não vai... Aconteça o que aconteça na temporada, vitórias, derrotas, bons jogos, jogos ruins, você sempre vai buscar colocar esse rookie numa posição em que ele não perca confiança.
Sim.
Porque erros ele vai cometer e tudo isso. E esse é o grande erro com muitos dos quarterbacks novos que chegam na NFL, mas hoje em dia que tem que jogar, chegar e jogar, né, que é tipo, eu vou tratar ele como veterano. Você não pode fazer isso. Você tem que proteger o processo de construção da confiança desse QB. Senão você vai perder ele antes de começar. O que aconteceu com o Sam Darnold. Sam Darnold, ele continua em rosters na NFL porque ele é bom, ele tem o talento, ele tem as ferramentas para jogar na NFL. Ele não deu certo como um franchise quarterback porque acabaram com a confiança dele antes que ele tivesse a oportunidade de construir essa confiança. O Bryce Young, ano passado, ele ficou muito próximo, ele tava oscilando aí nesse processo de você ver. A gente consegue ver, assistir um jogo e ver um QB que tá quebrado. Todo mundo consegue. Você não precisa ser empreendedor do esporte.
É ao mesmo tempo que a galera rapidamente joga o cara fora, pô. Caramba, exato. Tava todo mundo elogiando o Bryce Young no ano passado e agora o cara não presta? Pô, pelo amor de Deus, né? Assim funciona.
E eu acho muito engraçado, né? Até mudando um pouco, né? Você falou do Sam Darnold. Eu vi essa semana no Instagram alguém falando, pô, a idade que o Sam Darnold tá agora foi quando o Aaron Rodgers foi titular no primeiro ano dele pelo Packers. Então, tipo, a diferença de como a NFL trata quarterbacks, né? A diferença de um cara que entra na liga com 21 anos e tem que ser o franchise quarterback, e times que têm um plano para que o cara possa realmente assumir uma equipe, ter um tempo no banco, ficar junto com o head coach ou com o coordenador na sideline. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Desse processo também no profissional que o cara tem que ter.
Continuidade. Então... Mas, para responder, por fim, a pergunta que o Rafa fez, se eu vejo algum red flag no Caleb Williams, o red flag normal, que ele é undersized em relação à altura, Isso é uma coisa que a gente adora ignorar na NFL, mas eu falei disso ano passado quando falava do CJ Stroud, do Bryce Young. Existe uma razão pela qual a matemática bate em relação a probabilidades e existe uma razão pela qual quarterbacks que estão abaixo de 6-3 e são bons na NFL são exceção e não a regra, certo? Então, isso é um red flag que eu acho que o talento dele compensa você apostar, né, nessa questão da altura, que não é a ideal. Ele não é tão undersized, mas ele é undersized para o parâmetro ideal da NFL, que é 6-3 ou mais, né? Que é um QB de 6-3 ou mais. Então esse é o primeiro. O segundo seria esse Big Game Hunting, né? Que é basicamente
Super Hero Ball.
Ver se ele é paciente o suficiente, né, durante o processo dele de adaptação à NFL, de identificar e atacar o que a defesa vai dar para ele.
Uhum.
Né? Então, se ele é a paciência, se ele é um QB que ele vai conseguir aprender a ser paciente e demonstrar essa paciência consistentemente, jogo atrás jogo, atrás jogo, atrás jogo, atrás jogo, protegendo a bola, né? E entendendo que ele não precisa de 350 jardas, 5 touchdowns todos os jogos.
Seria a situação isso, de USC também cobrava paciente. Muito disso, né? Porque você falou do Lincoln Riley, é verdade, mas a defesa de USC era uma bomba, né? Então ele era obrigado a tentar ter 40 pontos
sobre jogos. Eu acho que isso também faz parte até num processo profissional do que a gente viu do Josh Allen no ano passado, que depois que troca o coordenador ofensivo, joga de forma um pouco mais sóbria. É normal, às vezes o jogador tá frustrado, ele é jogador de bola, ele sabe que é capaz, que é talentoso e quer jogar.
Chama, né? O jogo.
Exato, é ser humano, né? É ser humano.
E é isso, cara. Agora, o bom é que ele tem mobilidade. Quando você tem mobilidade, você compra tempo. Porque você é capaz de afetar a defesa sem precisar usar o seu braço, e isso vai te comprar tempo para você continuar desenvolvendo como passador nessa liga, sabe? Sim. Então, por exemplo, o Sam Darnold, ele não tem, falando dele, né? Não tem essa mobilidade. O Zach Wilson, ele não tem a mobilidade que o Caleb Williams tem.
Sim.
Então, é difícil, porque ou você é um passador logo, logo, tipo, quando você chega, como é o caso do Stroud, né? Ou do Trevor Lawrence, ou do Joe Burrow, ou você consegue, pouco a pouco, como é o caso do Josh Allen. Josh Allen comprou tempo para se desenvolver 2 anos com a mobilidade dele.
Sim.
Com as pernas dele, né? Jalen Hurts também. Então, existem vários exemplos aí. Eu acho que o Caleb, ele tem essa boa combinação, assim, que justifica arriscar esse first pick nele.
A gente falou que não tinha muito o que falar de Caleb, falamos o suficiente.
Eu queria aproveitar... Porque você trouxe duas características que, para mim, são as características do meu quarterback número 2, que é habilidade atlética e que pode estender jogadas. Meu quarterback número 2 seria Jaden Daniels, de LSU.
Mas, assim, uma coisa que... Primeira red flag que não existe nessa decisão é undersides. São dois caras aí, ó.
Sim.
Mais de 1,90... Né, o Jaden Daniels vão falar ali que ele é fino, né?
Esguio.
É magro, esguio. Né? Mas são dois caras aí de 1,90, dois caras que têm uma mobilidade. Eu acho que é duro comparar qualquer mobilidade com o que o Jaden Daniels já mostrou no college football, mas Drake May também consegue comprar seu tempo quando é necessário.
Sim.
Eu vou fazer essa pergunta, porque eu acho que essa é a pergunta que é a mais importante nessa classe, na posição de quarterbacks, eu acho. Quem é esse cara pra você? Se você tivesse que fazer essa escolha, se você fosse o Commanders, por exemplo, Caleb Williams tá fora da equação, né?
Em condições normais de temperatura e pressão, pra mim o QB2 sempre foi, desde que o processo começou, o Drake May. Eu acho, e a gente sempre tem que observar essas coisas. Desconfiem de quarterbacks que o estoque sobe muito no final do processo. E quando começam... E geralmente, você tem razão com o cara que tem se mantido mais consistente durante o processo todo. Porque no início, tudo é baseado em tape, tudo é baseado no que ele fez dentro do campo de futebol americano. A partir do momento que o processo, a off-season começa e o processo pre-draft começa a entrar um monte de outras variáveis que tem menos a ver com o futebol americano do que o que ele fez na temporada. O Drake May sempre foi consistentemente o número 2. Há 2 anos atrás, quando o Drake May tinha o Phil Longo e tinha uma linha ofensiva melhor em North Carolina e tinha melhores skill position players, o Drake May teve uma temporada de quase 5 mil jardas e 40 touchdowns, cara. Como um sophomore, certo? Como um era tipo, uma temporada de nível de Joe Burrow, assim, 2019, sabe assim? E aí, ano passado, ele deu uma caída, o coordenador ofensivo mudou, ele perdeu muito na linha ofensiva, perdeu muito no... Então, a produção não foi igual. Mas, pra mim, quando você constrói um QB, ele é Drake May, sabe? Ele é um cara que tem talento de braço, ele é um cara que lança bem em movimento, que lança bem no pocket, ele é um cara que mede 6'4", ele é um cara que mede mais de 100 quilos, que pesa mais de 100 quilos.
Drake May fez touchdown até com a mão esquerda, pô.
Se você quiser falar sobre né, tipo, Mahomes, características Mahomes, onde você está no de zero
Mahomes, escala Mahomes,
onde você está nessa escala, né? Lançar com a mão esquerda te dá uns 2 pontos nessa escala, né? Mas tipo, pra mim o Drake May é esse cara, porque beleza, vamos falar de mobilidade, né, que é uma coisa que ele e o Daniels, os dois têm em comum. O Drake May dessa classe, quando a gente fala de mobilidade, pra mim, quando eu tô avaliando quarterbacks, até aqui no México, eu uso um termo que é mobilidade funcional. O que que é você se mexer rápido e o que que é você conseguir se mexer no campo de futebol americano? O Drake May, ele tem uma estatística que eu gosto muito, que ele é o QB dessa classe que mais first downs produziu com as pernas. Dentre todos os QBs possíveis. Sabe? Então, ele é um cara que, se eu não me engano, ele gerou uma coisa de tipo 40 ou mais first downs com as pernas. Né? Isso pra mim é mobilidade funcional. Você não vai encontrar no tape do Drake May um touchdown de 70 jardas correndo, dando volta na defesa como o Jaden Daniels tem. Mas eu não acho isso mobilidade funcional na NFL, porque você tem dois caras na NFL que conseguem fazer isso hoje em dia. Um deles é o Justin Fields e outro deles é o Lamar Jackson. Então, é muito complicado você querer basear um argumento em exceções. Esses dois caras, eles são exceções na liga.
Sim.
Né? E o Drake May, a mobilidade funcional é isso, é você conseguir um first down, é você conseguir escapar do pocket contra pressão, é você conseguir correr contra two man, é você conseguir correr contra drop eight, né, tipo, looks defensivos específicos e você conseguir correr com a bola. Eu acho que isso, do Drake May, isso traduz um pouquinho melhor. Até porque o Daniels, e essa é a minha preocupação com o Daniels, a parte da razão pela qual eu coloco o May antes do Daniels, você tem que estar disponível para jogar. Né? E tipo, não só o físico do Daniels, quanto o instinto, a falta de autopreservação que o Daniels tem,
sim.
São red flags, porque numa porrada dessa você tá fora 2 semanas.
Isso é indiscutível. O Daniels, ele é highlight pra defensor, porque ele pula pra um lado, pula pro outro, ele toma muita pancada mesmo.
Ele parece um personagem do Looney Tunes, cara, quando alguém tá dando uma porrada nele, sabe? Tipo, o cara tá voando pra todo lado e assim. E tipo, lógico que a gente tem a tendência de exagerar essas coisas, porque se você for ver, são, sei lá, 4 jogadas em 1.500 que o cara teve, né? Mas o que isso mostra pra mim é, tipo, um problema de instinto de autopreservação. Falando de outro exemplo, um cara que faltava instinto de autopreservação dele, e a gente via isso desde o college, era o Justin Fields. E a gente viu o Justin Fields tomar porrada nos 3 primeiros anos dele na liga, que deixaram ele fora 1, 2, 3 semanas, sabe? Sim. Tipo, e quando você tá como um avaliador, como GM, obviamente você vai considerar essas coisas, né? E você tem um prospecto como o Drake May, que tem o braço, que tem o volume de passes. Quando eu falo de volume de passe, sempre que eu começo a ver números da classe, eu sempre quero começar com um ponto de corte de que se o QB ele tem mais ou menos de 1.000 passes tentados, né? 1.000 repetições de passes na liga. Geralmente, quando você é um titular de 3 anos, né? Mais ou menos, 2 a 3 anos, com 3 anos você tem que ter mais de 1.000. Não tem para onde correr, você tem que ter mais de 1.000. Com 2 anos, você pode ter um pouquinho menos de 1.000 repetições de passe, mas você tem que estar aí de 950 praticamente para 1.000. Aí você tem um volume decente de passe, né? E todos a maioria desses caras que estão no top aí, eles têm essa amostragem, eles têm esse volume de passes. E o Drake May, ele demonstrou, né, atacar o meio do campo, ele demonstrou ter criatividade como passador, ele demonstrou ter mobilidade, e ele fisicamente é construído como cara. Eu vou te dizer o que é o meu ponto, o que eu mais gosto de Drake May. O que eu mais gosto de Drake May é que ele é um cara que apostou nele mesmo. Sabe? Então, o Drake May, eu sou fãzaço de college football, né? Eu acompanho college football até mais do que NFL. E o Drake May, ele tem um pedigree, certo? Ele era um 5-star quarterback, ele tava sendo recrutado por Alabama, ele ia pra Alabama. E quando o Mack Brown se tornou o head coach de North Carolina, ele convenceu o Drake May, que é de North Carolina, a abandonar o commitment dele com Alabama e ir para basicamente construir algo em North Carolina. Né? E ele chegou lá e já tinha o Sam Howell, ele sentou atrás do Sam Howell, sabe? Tipo, ele não jogou no seu primeiro ano, ele foi titular no segundo ano, teve a temporada que teve tudo isso. Então, eu gosto, isso pra mim é um green flag total, assim, pra, uhum. pra um cara, de chegar e dizer, não, eu consigo fazer, sabe? Eu consigo construir o meu próprio caminho, né? Mas aí entra na discussão de intangibles e tudo isso, que é muito subjetivo também.
Sim.
Eu tenho ele como número 2 por todas as razões que eu falei. A questão da durabilidade, a questão dele ter demonstrado coisas positivas com menos preocupações, que seria para mim o que coloca o Jaden Daniels um pouquinho atrás dele. Mas para mim seria o Drake May esse segundo cara. E só para fechar meu argumento, desculpa.
Imagina.
Clima importa. Certo? Quando você começa a ver características físicas, eu vejo um cara como o Daniels, que é franzino. Né? Ele é um cara franzino. Se eu sou um time que joga num dome, numa arena fechada, eu vou me sentir mais à vontade de apostar no Jaden Daniels. Sabe? Tipo, se eu sou um time que joga em Miami, abaixo do Mason-Dixon Line, onde o pior que pode acontecer é chuva, pode ser que eu aposte um pouquinho mais no Jaden Daniels, porque pelo menos metade da temporada vai ser em circunstâncias ideais. Quando você começa a ver Washington, New England, sabe, tipo, até mesmo os Vikings, né, que estão, todo mundo fala aí, mas vai que joga num dome. Mas, tipo, esses times que estão mais pro norte, você tem que considerar as características físicas do QB, porque ele vai ter que ser capaz de sobreviver e passar a bola em condições adversas.
Sim.
Então, se eu sou o Patriots, por exemplo, e eu tenho o Daniels e o May, eu vou apostar no Drake May. Porque eu sei que ele... Eu não sei, mas eu apostaria que ele conseguiria ser o mesmo QB em dezembro que ele é em
setembro.
Agosto. Exato, em setembro. Sabe assim? Aí a galera diz, mas o Tom Brady era da Califórnia. Mas o Tom Brady jogou 4 anos em Michigan. Sabe?
E a verdade é que Tom Brady comparar com qualquer coisa...
Não, mas o Daniels, hoje eu vi, eu tava escutando um podcast e estavam falando que o Daniels era franzino, mas ele tá chegando com a mesma altura e o mesmo peso que o Brady chegou na NFL, né? Então eles estavam tipo comparando com isso assim. Mas o Daniels, ele jogou em Arizona e da Arizona ele foi pra LSU, então o Daniels nunca teve que lidar com clima, com nada disso assim, né? Então, isso seria um... algo a considerar também, se eu fosse em Washington e se eu fosse New England.
E eu queria complementar que você falou muito sobre a questão de ele ter ido para North Carolina, né, de ser uma green flag, a forma como ele tratou. E tem duas coisas que para mim são muito boas do jogo dele, que é o que os americanos chamam muito de guts, né? Ele não tem medo de procurar o receiver dele, sabe? Você vê algumas janelas mais apertadas, que às vezes não deram certo, por um passo incompleto, passo desviado e tudo mais, mas você vê que ele não tem esse medo de arriscar. E eu acho que existe uma diferença de você ser imprudente e de você confiar. E eu acho que ele traz muito mais da confiança do que do... de tipo assim, forçar o tempo todo. Porque não é algo que ele faz regularmente, é algo que ele tenta durante uma vez ou duas no jogo, porque, mais uma vez, é o instinto, é a confiança que ele pode ter. E eu achei muito engraçado, porque a minha diferença para hoje, eu ter o Jaden Daniels como 2, é muito porque... Eu não sei você, e você, como um cara que é muito mais de ataque, pode falar. Eu sinto que o Drake May talvez seja um preconceito com North Carolina. De que talvez ele já esteja muito próximo do... Trubisky, Sam Howell. De que talvez ele já esteja muito próximo do teto dele. Uh-huh. E nesse momento, como até falei no nosso podcast, né, Rafão? Eu acho que um time como o Commanders, que precisa de um splash... Precisa de um cara diferente, talvez o Jaden Daniels traga mais esse splash que o Drake May.
A minha preocupação, de verdade, com o Drake May, assim, eu acho que ele tem, cara, ferramenta, assim, tudo que o Brian falou sobre ele, eu concordo, assim. Aquele feelings de Justin Herbert, você vê um cara que tem tamanho, tem braço, compra tempo, e tu fala, beleza. Ao mesmo tempo que eu assisto ele, eu acho ele tão inconsistente às vezes, cara, assim, eu vejo uns passes que me preocupam de verdade, assim, eu vi, e eu acho engraçado que eu tava assistindo e eu tava com essa impressão e eu não conseguia, eu não sabia como pegar, às vezes é difícil compilar e mostrar, Saiu um vídeo hoje de um canal que eu assisto, chama Thinking Football. E é 18 minutos falando de Drake May. Ele fala 9 minutos do porquê você tem que pegar o Drake May e 9 minutos porque você não pode pegar o Drake May. Eu falei, cara, é só isso aqui que eu tava tentando falar. Tipo, de novo, a única certeza no draft é que não existe certeza no draft. Não tô falando que o Drake May com certeza. Eu acho que, pra mim, assim, com qualquer um dos três primeiros quarterbacks, eu acho que você tem uma chance de vencer na NFL. Eu acho que os três têm uma chance de ser um quarterback NFL.
Eu acho que um pouco do que você tá falando, e é um dos probleminhas que eu acho que foi contra o Hurricanes, e teve um outro jogo de North Carolina do ano passado. Eu acho que o Drake May, quando ele tem problema, eu acho que dura um pouco demais, sabe? Dura umas duas, não, três campanhas ano, até junto, ele voltar pro jogo.
Junto com o que o Brian falou, esse ano a linha era tão ruim que eu acho que ele flertou com quebrar.
Existem várias. Por exemplo, tem uns turnover worthy throws aí, assim, que tipo, jogadas que não se tornaram interceptações, picks, né?
Sim.
Mas poderiam ter se tornado picks, que quase sempre tem algum tipo de problema de proteção quando os caras estão mandando quatro rushers, sabe? Que é um erro de slide da linha, um erro de proteção da linha, um erro de algum... Eu vi um clipe hoje do Drake May, quando eu tava revisitando um pouquinho o All-22 dele, preparando para esse podcast com vocês, que tipo, ele aponta a blitz, sabe, contra, eu não sei se foi contra Miami ou foi contra Duke, mas ele aponta, foi contra Miami, a Miami tá com a frente de 3 e o Buck linebacker ele tá fora da linha, mas ele tá mostrando que vem, ele aponta a blitz, ele direciona o slide pra lá e o guard direito não faz
eu isso. Eu acho que eu vi essa jogada.
E aí vem o cara entrando na cara dele e ele faz uma cagada lá e quase, sabe,
tipo... É quase int, só que o cara dropa, tipo, no peito a bola.
Então, no final das contas, é tipo, eu acho que o que você, quando você tá avaliando um QB, você tem que ver as áreas de oportunidade dele, os pontos fracos dele, e você tem que tomar uma decisão. Isso é algo que eu consigo trabalhar ou não?
Sim.
Se é um problema que você acredita que você não consegue trabalhar, você não arrisca um pick assim nele. Sabe? First round pick não é pick pra arriscar nada em nada, exato, sabe? Assim, você tem que fazer esse pick com convicção.
Sim.
Né? Então, o cara que, se eu fosse o Washington e eu tivesse o segundo pick, eu escolheria o Drake May porque eu sei que eu conseguiria trabalhar os turnover worthy throws dele, eu sei que eu conseguiria limpar um pouquinho mais os pés dele, porque o Daniels, por exemplo, tem pés muito melhores do que o Drake May dentro do pocket como passador. O Drake May, por exemplo, tem várias situações em que parece que ele tá na ponta do pé, ele tá com a base muito, muito fechada. Isso geralmente acontece quando você tem muito talento de braço, né? Você desassocia a parte de baixo da parte de cima. Mas são coisas que você pode trabalhar. Então, como avaliador, eu vejo isso e eu penso, não, eu consigo trabalhar com isso. Né? Eu consigo consertar esse tipo de coisa. E pra mim, isso é o que faria ele ser o número 2. Né? E também a temporada 2022 dele.
Sim.
Que é tipo, você coloca talento em volta dele, esse é o QB que eu tenho? Ok. Porque no final das contas, o objetivo de todo mundo, é quando eu vejo, por exemplo, o ano passado que questionavam o CJ Stroud porque ele tinha muito talento em Ohio State.
Estão fazendo o mesmo do Jaden Daniels. Estão falando que os wide tipo, deles são primeira rodada.
Tem bons recebedores. E esse não é o objetivo, eventualmente, na NFL, é você colocar talento em volta do cara, sabe?
Tipo... É sério, eu fico perguntando, por exemplo, né? Falando de Minnesota. Ah, não, Minnesota, pô, vai pegar o Jaden Daniels. Ele só jogou bola por causa dos wides. Eu falei, pô, então a gente não precisa de QB. Vou pegar um wide de LSU. Acabou. Resolvi o meu problema.
Esse é o argumento mais bom. Que bom que eu sei que se eu conseguir bons jogadores pra ele, ele vai jogar bem. Isso é um bom data point, assim, tipo, pro QB. Porque eventualmente é o que todo mundo tem que fazer. Né? Mas, enfim, fechando esse argumento de Drake May, é isso. Né? Eu acho que ele, por todo esse conjunto de argumentos aí, eu acho que ele seria o número 2 sobre o Jaden Daniels, na minha opinião.
E o Jaden Daniels é o seu, seguramente, seu 3.
O Jaden Daniels é o meu 3, porque eu acho que o Jaden Daniels, ele tem uma característica que eu gosto muito nos QBs, é que ele melhorou progressivamente. Você pega a primeira temporada dele, a segunda temporada dele, a terceira temporada dele, e é um ascendente constante, em basicamente todas as características, né? Passador contra pressão, passer rating, completion percentage, né? Decisões, tudo isso. E ele teve a melhor temporada dele na conferência mais dura, que é a SEC.
Sim.
Né? Então, eu acho que isso é muito bom, é um sinal muito bom de que você tem um jogador ascendente. É, obviamente, se ele quiser sobreviver nessa liga, ele vai ter que mudar fisicamente. É, o que um QB seja assim fisicamente, a preocupação que eu tenho, isso é mais como coach de futebol americano, tá? É, não é como avaliador, não produz conteúdo para draft, não arrumou, não é nada disso. Mas quando eu vejo um QB ou um jogador que ele tem esse tipo de físico e ele tem sido assim a carreira toda na universidade dele, o que eu me pergunto é por que ele não subiu de peso? Tipo, faltou dedicação, faltou comprometimento, porque eu posso prometer uma coisa pra vocês, se tem uma coisa que você faz quando você tá no futebol americano universitário é comer e treinar na academia, sabe, tipo, a galera esquece que, tipo, as rotinas físicas deles são muito mais puxadas no college do que na NFL, mil vezes nem se compara, tipo, winter weights, spring camp, tudo isso é muito mais, se você não sobe de peso no college, é tipo, o que você fez para não subir de peso? O CJ Stroud, quando chegou, ele era como o Jaden Daniels. E o CJ Stroud, quando ele saiu, ele era um atleta totalmente diferente. Sim. O próprio JJ McCarthy, né, que é outro exemplo, ele é um cara franzino, que ele saiu diferente do processo dele de college. Né? É, então, essa é a primeira coisa que eu investigaria, seria aí. Porque, tipo, o que você tem que saber é se esses caras, eles vão se dedicar o suficiente quando eles têm mais tempo livre na mão deles e mais dinheiro na mão deles.
Sim.
Eles têm muito mais tempo livre na NFL do que eles têm no college. Então, tipo, pra mim seria meio que um red flag que você tem que investigar, você tem que pesquisar. E se você vê os dados dele com o strength coach de LSU e vê tudo e tal, e você tá à vontade com a informação, ok. Até
às vezes você pode levar o cara. Às vezes pode ser um pouco do que aconteceu com o Devonta Smith, por exemplo, uns anos atrás, né? Que era um cara muito pequeno, né, entrou muito leve, eu lembro que muita gente se discutia a durabilidade dele na NFL, e aí foram atrás, né, o próprio pessoal de Alabama na época falou, gente, ele treina que nem um cavalo, come que nem um rinoceronte,
e não sobe, mas ele não sobe peso. Metabolismo do demônio. Metabolismo do cara,
a gente fez o que deu pra ele ficar com o peso que ele tá hoje, se a gente não fizesse, ele tava ainda menor, mas eu concordo, eu acho que é algo muito a se investigar, porque ele não é um cara leve, né, pô, ele tá com 90, ele bateu 95, né, no...
É, ele conseguiu ganhar 10 pounds aí
no Pro Day. Bateu 95 no Pro Day, de calça jeans, cheio d'água.
3 litros de leite a semana antes, por dia, sabe? Tipo, você tem que ver o playing weight dele, né? Igual o Bryce Young também, que tipo, a gente sabia que ele ia botar, sei lá, 3 palmilhas dentro do tênis pra crescer.
Cara, eu lembrei agora daquela montagem no processo pré-draft dele no púlpito, vocês lembram? Caramba, sim, que era só a cabecinha. O nego foi maldoso demais com o Marciano, cara.
Pois é, cara. Então, tipo, isso é o que teria que investigar. Mas, tipo, o que faz do Jaden Daniels, pra mim, o terceiro QB desse draft? Eu acho que em relação à precisão e passador, se a gente tá falando de escalas Mahomes, desses passadores, eu acho o Jaden Daniels o que mais tá na escala Stroud como passador. Né, a bola explode saindo da mão dele, o deep ball accuracy dele é uma coisa impressionante. Em passes longos, em passes intermediários, em tudo isso. Realmente ele é um passador muito talentoso, sabe? Assim, quando a bola sai da mão dele, ele não tem o placement que o CJ Stroud tem. Placement, inclusive, em alguns passes é um problema para ele. É, não um problema grave, eu não acho, é só uma questão de consistência, sabe? De tipo... o CJ Stroud, você ficava chocado quando tinha um mal placement, né? Parece que até ele ficava chocado quando ele lançava uma bola com um placement que não era ideal. O Jaden Daniels, ele não tem esse nível de precisão, mas ele tá nessa escala, sabe? Ele tem a mobilidade que a gente já falou, ele tem a altura ideal, né? Então, eu acho que, tirando essa parte da questão física, né, da disponibilidade, de tudo isso que a gente já falou... do instinto de autopreservação, eu vejo que o Daniels poderia ser facilmente um QB número 2, né, por exemplo, nesse processo. Mas eu acho que quando você começa a ver critérios de desempate, essas coisas, aí o May fica por cima dele. Justo. Mas agora, pra mim, é importante isso. Ele é o terceiro QB, mas eu não acho que o Jaden Daniels seja um top 10 pick. Assim, talento, como talento, coisas que ele demonstrou no tape dele. Eu não acho que seja um top 10 pick. Não tem problema nenhum nisso. Pat Mahomes, ele foi em 11. Ele foi draftado número 11, certo? Então isso não quer dizer muita coisa.
Vai até sair mais barato pro time, né?
Onde um QB... onde um jogador é selecionado não tem muito a ver com o talento dele, tem mais a ver com o mercado, né? Com a demanda, e a necessidade dos times. Mas se a gente for falar de tipo talentos e for comparar ele com top 10 quarterbacks que deram certo, porque não vamos falar dos caras que deram errado, que deram certo, eu não acho que ele seja um top 10 pick, né? Pode ser que ele saia, mas eu não acho que ele seja um top 10 pick. As ferramentas do Williams e do May, pra mim, são os únicos dois QBs aí desse draft que justificariam um top 10 pick.
Tá. Fugindo do top 10, né? Tem mais alguém de primeira rodada? Eu vou falar dessa forma.
Eu me permito falar dessa forma. E eu vou ser mais maldoso ainda. Vamos falar do prêmio de consolação, que é o quarto quarterback. Que pra mim ele vai ser o prêmio de consolação do Minnesota Vikings ou
não,
do Denver
Broncos. Eu de verdade, eu não tô querendo machucar, não tô, nada disso. Eu me pergunto se eu acho que existe possibilidade de avaliadores não acharem que esse cara a gente tá falando é o quarto. Eu acho que não vejo absurdo.
Olha,
temos quarterbacks super experientes aí nessa classe.
Se a gente fosse olhar os critérios que eu sempre utilizo, volume de passe, tamanho, né, tipo, experiência, se é um cara que tem demonstrado a conseguir acessar todos os níveis do campo e tal, o quarto QB seria o Michael Penix Jr. Né? Se a gente for considerar futebol americano, pura e simplesmente futebol americano, todo mundo fosse um robô e extra-campo não importa e tudo isso, seria Michael Penix Jr. O que derruba, que ainda assim eu não acredito que o Michael Penix Jr. seja um talento de first round. Né?
Uhum.
Eu acho que ele teve temporadas, as duas últimas, que justificam um first round pick, por exemplo.
Cara, né? Ele merece... uma coisa que eu falo do Michael Penix Jr. é o seguinte, eu não quero nem saber onde ele foi selecionado, mas o que esse cara, ele fez o suficiente pra merecer uma chance de tentar ser um QB de NFL.
Sim.
Assim. E eu acho que ele consegue, cara, sabe quem o Michael Penix Jr. me lembra muito? O Geno Smith, quando ele jogava em West Virginia. Uhum. Sabe, tipo, e o Geno Smith teve o caminho torto dele pela NFL, e hoje é um franchise quarterback, né? Tipo, uhum. Quer titular, pelo menos, de várias temporadas, e pro bowler e tudo isso. Eu acho que o Michael Penix Jr., ele tem a capacidade de repente, ter a oportunidade de ter uma carreira assim. Só que o Michael Penix Jr. é um jogador extremo, que teve uma carreira extremamente lesionada, ele teve muitas lesões, né? Isso sempre vai ser, a questão médica sempre vai ser um problema grande na NFL. Né? Ele é um cara que ele não é polished, assim, ele não tá. Ele, mecanicamente, tem muitas coisas que ainda
amarram muito o jogo. A mecânica dele é estranha também.
É estranho. Ele lança, tipo, ele lança com o peso dele no pé de trás consistentemente. Ele lança bem, mas tipo, consistentemente assim. Né? E coisas que no college você acaba sobrevivendo a esse tipo de coisa, porque, enfim, tem mais espaço no campo, as hash marks, tudo isso. E na NFL é mais difícil porque todo mundo é mais rápido, a bola tá no meio do campo, as janelas são mais estreitas e tudo isso. Então, você tem que ter uma mecânica pelo menos decente, assim, tipo, numa baseline pra garantir que a sua mecânica não seja um problema, né, pelo menos. Então, no mundo normal, o Michael Penix Jr. provavelmente seria o quarto, mas eu não coloquei ele como quarto na minha lista, eu coloquei ele em quinto, empatado com outro prospect, vocês vão gostar disso, né, eu acho que são dois caras, assim, que... como numa escala, se eu tenho que ranquear, eu ranquearia esses dois caras aí, e aí é questão de, tipo, com que problemas você quer lidar, em quem você quer apostar.
Sim.
Mas eu coloquei o Jay, contra gosto, eu coloquei o JJ McCarthy número 4, porque a maior vantagem, se a gente for falar, eu vou falar isso como o cara que torce pro time rival dele, certo? Na minha opinião, o JJ McCarthy, ele tem os intangibles mais claros dessa classe de draft. Que você pode chegar e dizer, eu cheguei em Michigan quando Michigan era a piada da Big Ten, certo? Quando Michigan não podia ganhar contra o Ohio State. Eu ganhei todas as vezes que eu joguei contra o Ohio State e eu fui o QB que levei Michigan a ser campeão nacional. Tudo bem, você pode chegar e dizer que ele foi campeão nacional completando 10 passes na final, que era o jogo corrido, que era isso e aquilo, que blá 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 blá, ok. Mas ele tem muito mais evidência para chegar e mostrar os intangibles dele do que qualquer outro QB dessa classe tem.
Perfeito.
Ele é dog. JJ McCarthy é dog. Eu vi esse cara jogar contra o Ohio State todos os anos, e eu vi esse cara fazer jogadas assim, de dizer, não, DJ McCarthy, ele não lança, ele não faz isso aqui, e pum, ele botava a bola. E pum, ele escapava e conseguiu o first down correndo. E terceira e 10 e conversão, sabe? Tipo, man coverage, ele queimava o teu melhor corner. Então, tipo, ele tem esse mistério, essa aura de dog em volta dele, que eu não ouso questionar.
É uma sensação de sempre querer se provar, né?
E eu não ouso questionar, porque eu vivi na pele. Eu vi esse cara destruir o time pra qual eu torço 2 anos seguidos, quando o meu time tinha mais talento em campo, tinha mais razão pra ganhar o jogo, tinha mais tudo, e ele chegou e serenamente
ganhou.
Procedeu a humilhar o rival outra vez, sabe? Sim. Assim? Então, ele tem esses intangíveis, ele tem essa aura. Outra coisa, uma vantagem que eu acho que o DJ McCarthy tem. O JJ, ele teve que jogar e se adaptar a um sistema muito mais pró do que qualquer um desses QBs. Então, fazer huddle, shifts, motions, ajustar proteção, matar jogada de corrida, de tipo, ir de uma jogada de corrida para outra jogada de corrida. Então, toda essa parte operacional, essa gordura de jogar QB no futebol americano, na NFL, que muitos desses QBs fazem pela primeira vez quando eles chegam na NFL, o JJ McCarthy, ele tá fazendo há 2 anos.
Sim, joga muito under center. E fez muito
nesse ano passado.
Né? E é engraçado, porque foi uma coisa que até a gente conversou uma vez, né, Brian? Que eu, particularmente, não lembro quando a gente conversou sobre isso, mas você me explicou muito sobre a diferença do quarterback que consegue jogar bem under center e os que não conseguem, né? E que Michigan, querendo ou não, é um sistema que é muito não similar, né? Mas tem pontos a ser comparados com o de NFL exatamente por isso, porque exige mais do QB, né? Por mais que às vezes não pareça, né? Por mais que às vezes pareça um ataque simples, não é, né? Um ataque que exige mais do quarterback.
Ele é um QB que vai chegar no dia 1 e não vai existir uma curva de aprendizagem para ele poder operar o seu ataque. O que ele vai produzir dentro do seu ataque, que é geralmente o que os times que contratam esses journeyman free agents querem primeiro. Né? Um cara que eu não vou ter que me preocupar se ele vai conseguir operar o básico do ataque. E aí a gente vê como eu consigo maximizar ele como play caller, como tudo isso. Eu acho que esses rumores do JJ McCarthy subindo tanto é porque muitos times estão vendo esse cara como esse journeyman free agent em um contrato de rookie. Sabe assim, um cara que, por não ter uma amostragem tão grande de passes, pode ser que tenha um teto que a gente ainda não viu.
Não sabe.
Sabe? Então, tipo, e a gente sempre tá muito mais disposto a como esse cara não mostrou, pode ser que ele tenha, do que dizer, não, esse cara já teve oportunidade e não mostrou, então ele é um bust. Como tem gente que diz que Justin Fields é um bust, né? Sim. Hoje em dia, assim. Então, tipo, esse mistério, esse não ter demonstrado que não pode, sempre coloca esses rookies, assim. É por isso que existe reach no draft. Sim. Né, tipo, tem muita gente que acompanha a NFL hoje que não se lembra de, o Rafão, que é fã dos Vikings, ele vai saber. Christian Ponder, por exemplo. Christian Ponder, pra mim, é se o JJ McCarthy der errado, porque Christian Ponder, ele vinha de um ataque do Florida State, que era um pro-style offense, não ia ter curva de aprendizagem, ele pode operar o seu ataque e blá blá blá, intangíveis e não sei o que, deu errado. Christian Ponder foi uma porcaria, isso foi lá em 2011, lá atrás. Tem gente que não lembra disso. Né? Mas se o JJ McCarthy, ele chega e ele consegue operar, e ele é um cara que consegue limpar um pouco os problemas de accuracy que ele tem em algumas zonas do campo, né? Se ele consegue comprar tempo suficiente para se desenvolver como passador, eu acho que o JJ McCarthy, ele pode ser titular. Ok, o JJ McCarthy é melhor que o Mac Jones.
Sim.
Vamos começar daí. O Mac Jones escolheram ele no pick 15. Uhum. Certo? Então, se você me pergunta se o JJ McCarthy, se eu acho absurdo ele ser escolhido no primeiro round, eu não acho ele absurdo. Eu acho o JJ McCarthy melhor que o Kenny Pickett, eu acho o JJ McCarthy melhor que o Mac Jones, e todos eles foram selecionados no first round.
Sim.
Certo? Então, ele é um first round quarterback, sim, mas eu acho que ele é um cara que ele tem que ir. Pra ele, o melhor pro JJ McCarthy é ser selecionado pra um time que tá entre 10 e 20. Porque ele vai chegar numa situação melhor, sabe?
E eu falo, eu acho que se ele chega num time que já tá mais prontinho, mais organizado, muita gente vai vir no final do ano e vai falar assim, não, porque vocês falaram que ele era pior que esses caras. Mas eu acho que, assim, por ele já tá mais acostumado com esse pro style e tudo mais, Se ele chega num time que já tem um ataque arrumadinho, já tem um bom jogo terrestre, em que ele não vai ter que passar a bola 35, 40 vezes por jogo, ele vai poder jogar muita bola no ano de calor dele. Só que, por exemplo, se você hoje, se você coloca pra mim o J.J. McCarthy no Washington Commanders, que tá ainda perdido, cara, a gente vai voltar pra situação do Sam Darnold, que era um cara que se tinha muito potencial, mas que foi jogado em bomba atrás de bomba atrás de bomba, e ele não estava pronto para ser o protagonista de um time.
E eu ainda não confio em Cliff Kingsbury.
Ah, não. E o J.J. McCarthy não é esse tipo de QB, sabe? Ele não é esse, ele não é esse cara. Ele não é para jogar nesse tipo de sistema, fazer esse tipo de sistema funcionar. O J.J., ele...
Seria um casamento desastroso. Eu não tinha nem pensado nisso. Mas seria um casamento desastroso.
Cara, sabe o que poder... Por exemplo, vocês lembram do Alex Smith, os anos iniciais do Alex Smith nos 49ers? Né? O Alex Smith era um cara com muitos intangíveis, com tudo isso. E o Alex Smith, e ele foi um cara que foi pra uma franquia que tava mal, certo? E ele foi o bom soldado, ele teve um monte de coordenador ofensivo, não teve continuidade, sabe? Tipo, até que chegou o Jim Harbaugh, não por coincidência, fez com que o Alex Smith finalmente tivesse a temporada que ele teve, que gerou o contrato que ele teve nos Chiefs, que eventualmente terminou com o Andy Reid, teve as temporadas que ele teve lá nos Chiefs e tudo, foi substituído pelo Mahomes. Mas a fase final da carreira do Alex Smith mostra o que acontece quando você é bom o suficiente para se manter na liga, mas você não teve uma situação ideal para começar a sua carreira.
Sim.
Certo? Então, tipo, quem sabe o que o Alex Smith poderia ter virado se ele tivesse o Andy Reid desde o início, né? Se ele tivesse o Jim Harbaugh desde o início da carreira dele. É, por isso que eu acho que é tão importante o J.J. McCarthy ele cair numa situação mais ou menos ideal. Por exemplo, dizem que o J.J. McCarthy é o quarterback perfeito para o sistema do Shanahan. Eu acho que isso é um perigo, porque diziam a mesma coisa sobre o Trey Lance. Né? E o Trey Lance tinha características muito parecidas ao J.J. McCarthy, que não tinha um sample muito grande de passes, era um run-heavy offense, que era pro-style, mas ainda assim ele não precisava de uma amostragem tão grande e tal. E aí, de repente, ele chega na situação com o Shanahan e, pum, dá errado, hoje é backup em Dallas, né?
Olhando pra NFL hoje, você até falou, você acompanha muito mais o college do que a NFL. Mas pra gente até fechar o JJ. Hoje, você pensando assim, você consegue imaginar dois ou três times que você fala, pô, esse é o cenário ideal pro JJ calouro?
Vikings é o principal, na minha opinião, porque eu acho que existe...
Cara, a verdade é que a única coisa que não tem naquele ataque é um QB.
É. E o JJ não vai ser esse QB, não, tá? Pelo menos no início da carreira dele, ele não seria esse QB difference maker. Mas por que eu acho que faria sentido? Porque eles tentaram manter o Kirk Cousins. Então isso significa que eles acreditam que eles podem ganhar com essa fórmula. O JJ, ele tem mais upside que o Kirk Cousins. Pra mim, isso não tem dúvida na minha cabeça que o JJ McCarthy, ele tem mais upside. JJ McCarthy era um 5-star quarterback saindo do high school, então ele tem o pedigree, certo? Não é, mas eu acho que a situação ideal pra ele seria ir pra um time com um head coach que é um quarterback guy e que tem as mãos metidas no ataque, porque isso vai dar continuidade pra ele. Sim. E vai existir uma intenção em proteger a confiança dele no início do processo. Eu acho que desses caras que estão em range aí, o Vikings provavelmente seria, por mais que a verdade é que tipo, me incomode dizer isso, mas os Broncos também, com o Sean Payton, que ele cumpre com essas características.
E é um cara que já falou meio abertamente que gosta, né, do JJ, então não é um cenário tão improvável, né?
Minnesota então, também nem aí, um pouco, também estão falando muito.
Pois é, são dois exemplos aí, né, de times assim. Mas enfim, aí tá aí o J.J. McCarthy.
Vamos
ao quinto, né? Não sei
se uma coisa, antes de partir pro quinto, a única coisa que eu ia falar do J.J., que eu não quero, de novo, não quero machucar. Eu só acho que, acho que conclui nessa história toda, pra mim ele é o maior mistério. Ele é o maior mistério.
Sim. E o mistério pode ir pros dois lados, né?
Exatamente, é só isso.
É
difícil falar com sobriedade nessa hora, porque parece que você tá querendo mais de cara.
Eu falei brincando, né? O quarterback de consolação, porque eu acho que você consegue ver que ele não é o queridinho de ninguém. Sabe? Ele não é o primeiro QB da board de ninguém. Mas eu acho que ele é o segundo, talvez, de alguém. Então, por isso que eu brinco de QB de consolação, é porque eu tava assim, pô, não conseguiu o Jaden Daniels. Então, beleza, vamos com o J.J. McCarthy. Não conseguiu o Drake May, vamos com o J.J. McCarthy.
É por isso que eu acho complicado você dedicar um top 10 pick em um mistério.
Sim.
Sabe? Tipo, isso é complicado, porque se ele é um mistério, então ele não é um... Você não sabe se ele é um talento de top 10 pick. Você pode achar que alguém é um talento de top 10 pick e tá errado, que tem acontecido... Todo ano acontece.
É acontece, normal. Pô. Primeiro QB que sai pode estar errado, a gente não sabe. Claro,
e só pra completar o que você falou, né? Você falou que um QB bom de college, depois de 3 anos, ele teria pelo menos... Ele teria que ter mais de 1000 passes tentados. Né? Ah. J.J. McCarthy fechou 3 anos de universitário com menos de 750. Pois só é. pra gente falar até um pouco do que você falou sobre como o amostral dele acaba sendo muito menor. Né? Querendo ou não, Michigan era um time que corria muito com a bola, ele não tem culpa disso. Né, mas isso acaba atrapalhando até na avaliação dele.
Mas isso quer dizer... Mas isso, querendo ou não, fala algo de você também como QB. Porque, cara, contra Penn State, Michigan correu a bola 42 jogadas seguidas. Assim, em um jogo que eles começaram atrás. Sabe, assim, tipo... você tem 700 e poucos passes em 2 anos como titular... Significa que você não tem exemplo suficiente de 2-minute drills, de conversões de terceiro down sabe, assim, tipo... existe um ponto de interrogação muito grande aí com você, sabe? Que, tipo, que pode ser bom, pode significar que, tipo, pô, tem um monte de potencial que não foi explorado, mas também pode significar que você... não tem a facilidade de fazer
isso. E essas jogadas que...
Michigan já sabia de alguma coisa, né?
Essas jogadas que ele não mostrou no college é jogadas que ele vai precisar fazer na NFL pra ganhar dinheiro. Que assim, a gente viu o Baker. Baker, ele não era um desastre. Ele só não fez as jogadas que iam fazer o time pagar. É isso. O third down é money down, meu amigo. Vai fazer teu dinheiro ali, entendeu? Na tape.
Exatamente, e o grande lance aí do McCarthy também nessa situação é que hoje em dia tudo em volta do QB da NFL faz com que o tempo que você tem de se desenvolver como passador seja cada vez menor. O discurso ao redor, a mídia ao redor, a pressão ao redor, a quantidade de QBs que saem no draft cada ano, sabe, tudo isso está diminuindo o tempo de evolução que você tem. Então, se o J.J. McCarthy ele não pode ir para um time que está mais ou menos montado com um head coach seguro, que é um head coach ofensivo, que pode dar continuidade ofensiva para ele, a segunda situação ideal para o McCarthy seria ir para um QB, para um time com QB estabelecido.
Uhum.
Para entrar dentro do processo do Jordan Love.
Sim,
mas só existe um time assim na NFL que é basicamente o Packers, né? E faz isso dar certo em cada geração.
Então, isso aí é algo que na teoria sempre vendem muito, mas é muito difícil de você sustentar dentro de campo.
É, porque o que tentam é fabricar isso, né? Trazer um QB reserva veterano, free agent, e dizer que claramente não é a resposta, e dizer, não, ele vai sentar um ano atrás desse cara. Isso nunca funciona.
Exato.
Só funciona quando o titular é Aaron Rodgers, né? Ou Alex Smith, tipo, Geno Smith. Exato. Aí tá aí o Seahawks também, sabe? Tipo.
Sim.
Então é mais uma situação assim. Quem sabe até os Browns, hein? Com deixar o Watson meio...
Ali o Browns tá nebuloso. Tem uma questão
contratual um pouco mais, assim, mais complicada, né?
Mas
não
é
sei,
nebuloso,
né?
Ornelas,
não venha falar de questão contratual complicada para um torcedor do Broncos.
É. Porque
se a gente consegue pagar 30 milhões de dólares para um cara não jogar, para um cara jogar contra a gente, qualquer situação contratual se pode resolver.
Foi bem, né? A gente tem que falar de um nome ainda para fechar esse episódio, porque você falou que você tem um cara empatado aí com o Michael Penix Jr. Uhum. Quem é?
Spencer Rattler.
Pra
mim, eu acho que...
Jogou uma bola curva imensa agora.
Voadora de dois pés nos
pés. Que isso?
Cara, o que eu acho é o seguinte. O Rattler, eu não acho que ele seja um talento... Que ele tenha feito o suficiente no college pra ser um...
Não fez.
Não.
Eu acho que o Rattler, ele é aquele clássico exemplo do QB que você seleciona top 100, sabe, no draft. Porque no mínimo, ele vai ser um bom backup quarterback pra você.
Uhum.
E na melhor das hipóteses, esse
deu
cara
certo.
Deu certo e de repente ele entra no segundo ano dele num jogo e pum, sabe? Deu certo. De repente ele é um bom pro quarterback, melhor do que ele é um back, melhor do que ele é um college quarterback.
Você acha uma situação parecida com o Jalen Hurts ou vai forçar demais?
Não, o
Jalen Hurts jogou.
Eu acho que o Jalen Hurts, ele é um atleta que tá em outro nível, né? Tipo, você aposta no Jalen Hurts por razões diferentes das quais você aposta no Spencer Rattler. Você aposta no Jalen Hurts porque ele tem pela parte física atlética e pelos intangibles dele. Você aposta no Spencer Rattler pelos flashes dele como passador. O Spencer Rattler, ele tem o pedigree, certo? As pessoas esquecem, mas o Spencer Rattler, todo mundo queria o Spencer Rattler quando ele saiu do high school pro college.
Ele era o QB1 de 2019.
Eu acho que o Rattler, ele
inclusive, ele faz a série do Netflix, né? Ele faz uma série
Netflix. Eu acho que aquela série da Netflix ajudou a galera já não ser muito fã dele, né? Porque ele claramente era meio babaca, né? Então
ele era bem babaca. Mas cara, o Spencer Rattler, ele é um passador muito talentoso, cara. O Spencer Rattler, ele é um cara que tem sido extremamente inconstante no tempo dele como titular. Os flashes dele, tipo, os highs dele são muito high e os lows dele são muito lows. E essa oscilação não é boa pra posição de QB, sabe? Então, mas esse é o tipo de QB que você faz o seu swing aí num top 100, sabe? Assim, de você dizer assim, eu acho que se eu conseguir colocar esse cara dentro do meu sistema e se eu ver que ele tá dedicado, se ele consegue ter uma ética de trabalho decente como backup quarterback, ele vai conseguir ter uma ética de trabalho decente como starter.
Sim.
E esse é o grande mistério com o Spencer Rattler. Mas em relação a talento de braço, a criatividade, a tudo que a gente já falou em relação aos outros QBs, ele tá acima do Bo Nix, ele tá pra mim empatado com o Michael Penix Jr. O Michael Penix Jr. ganha dele em relação à consistência.
Mas eu acho que até como esse passador criativo e criar jogadas, acho que ele é melhor. Sim.
Ele é melhor.
E também não tem o histórico de lesão que o Michael Penix tem, né?
Ele sempre tem sido disponível, né? Então, o Spencer Rattler... Cara, se o Spencer Rattler tivesse essa produção, por exemplo, né? A produção que ele teve, a história que ele teve, né? E sem todo o extra-campo, sabe? Sem tudo que aconteceu antes, aí a gente estaria falando dele como um day two guy.
A gente estaria falando dele até no ano passado, né? Ano passado ele era um cara que já poderia ter ido, né?
Day two guy, assim, sólido, sabe?
O problema é que deu muito errado em South Carolina. Se ele saísse no ano passado, em 2022, a temporada, ele teve 2 interceptações. Aí ele teve 8 nessa também, teve fumble pra caramba. Ele produziu muito turnover. Não deu certo,
Mas, cara, South Carolina, ele, por Spencer Rattler, South Carolina foi relevante ano passado.
Sim, sim.
Os jogos que eles ganharam, os big games que eles ganharam, é SEC. A gente tá falando da SEC West. Sabe, assim, que é a divisão de Alabama, Auburn, LSU, sabe, não é? E você sair de Oklahoma e dizer, não, eu vou pra South Carolina, pra um time que não tá armado, sabe, pra um time que não tá construído, e eu vou ser o QB aí, é um pouquinho do que a gente tá falando do Drake May, né? De tipo, não, beleza, vamos ver se ele consegue. Eu acho que ele amadureceu muito, e eu acho que o talento dele faz valer a pena você arriscar um top 100 pick nele, um top 100 pick nele, sabe, tipo... Imagina você ser, por exemplo, Chiefs. Sabe, tipo, você tem Chiefs, você pega esse cara, você seleciona o Spencer Rattler, você vai colocar ele atrás do Patrick Mahomes, ele vai desaparecer. Sim, ele vai desaparecer da face da terra. Ninguém mais vai falar no Spencer
Rattler. A gente vai falar dele na pré-temporada. Pô, você viu quem jogou ontem pelo Kansas City Chiefs?
Até o dia que o Patrick Mahomes se machuca. O Spencer Rattler já leva 2-3 anos aí dentro do processo, ele entra e pum! Eita! Quem é esse? Spencer Rattler, lembram dele? Sim. Sabe, essa pra mim é a situação ideal pro Spencer Rattler. É um desses times aí, no final do segundo ou do terceiro round, que possam selecionar um cara com
ele. E precisamos falar que ele é 6-0.
Ele é undersized. 6-1, né? Tá listado como 6-1.
Não, eu acho que ele mediu nem
mediu de conseguiu tênis, chegar. Mediu de tênis.
Eu acho que ele conseguiu,
mas acho que ele é mais alto que o Caleb Williams, por exemplo. Eu acho.
Agora...
Na medição, não saiu.
Não, oficial.
E até antes da gente fechar, Brian, o Rafão, a gente tem a nossa pauta e tudo mais. Tem vários outros quarterbacks aqui. Não vamos entrar detalhadamente em cada um deles.
Claro.
Quero que você fale se alguém daqui Eu não digo se salva, porque o draft não é uma certeza. Uhum. Mas caras que se viram pra você e falam assim, em algum momento você vê Bo Nix, Jordan Travis, Michael Pratt, Joe Milton, Sam Hartman.
Não, ele já foi. Peraí, calma aí.
Virou bagunça, virou bagunça. Eu vou te dar dois nomes. Ano passado, melhor. Qual foi o nome que eu dei? Eu acho que vocês nem lembram.
Eu lembro, era o menino de Houston. Não era?
Fresno State, Jake Fresno Mason, State. Ele saiu no quarto round pro Saints.
Foi.
E que a gente disse, não, olha, esse cara vai sair lá pro terceiro, quarto round, não sei o quê. Por quê? Porque o Jake Haner, ele tem essa fórmula que os times procuram no terceiro, quarto round aí, que é um quarterback com alto volume de passes, um quarterback que tenha lançado uma quantidade absurda, ridícula de passes na carreira, né, que é o Gardner Minshew da vida, que é o
Case Keenum
da vida, que é... São todos esses caras que, de repente, entram na NFL.
Eu acho que eu sei quem você vai falar, hein?
O Bailey Zappe da vida, sabe? Então, toda classe de QBs, eu procuro quem é esse cara, certo? Pra mim, esse cara nessa classe é o Austin Reed, tá? Austin Reed de Western Kentucky. Cara, 2 anos atrás, o Austin Reed, ele teve uma temporada de quase 5 mil jardas e 40 touchdowns, sabe? E ele é um cara que tem muito mais de 1000 repetições de passe.
Uhum.
Né, do
é uma característica de Western Kentucky, né? É um time que volta e meia a gente vê que tem quebra de recorde de yarda passada, né? Porque é um time que se propõe muito a passar a bola. Eu achei que você ia falar do Michael Pratt.
Não. O Michael Pratt é um candidato também. Mas eu acho que o Austin Reed, por ele vir dessa linhagem, desses ataques que colocam muito em cima do QB no college, é um alto volume de passes, né? Essa característica de air raid, passar a bola todo tempo. E esses caras têm demonstrado ser quarterbacks sólidos quando eles vão para a NFL.
Sim.
Porque quando você tem muita repetição de alguma coisa...
Acaba ficando bom, né?
Pelo menos você se sente à vontade nessa situação.
A efeito de comparação. Foram 1.073 passes tentados em 2 anos, 22 e 23. Foram 8.084 jardas, 71 passes para touchdown e 22 interceptações para o Austin Reed. Não tem mais volume que isso.
E aí a gente acaba tendo...
Michael Penix Jr. Mas...
também é um que tá nessa... Por isso que ele tá... Por isso que eu não coloco ele na mesma categoria, porque Michael Penix Jr. tem o tamanho, né? Tem a produção, tem tudo isso. Mas o Austin Reed, pra mim, ele entra na mesma categoria do Jake Haner, do Bailey Zappe, do Gardner Minshew, eu tô falando só QBs que já foram titulares, são titulares...
Uhum.
Ou estão aí como backups de qualidade
no nosso NFL.
Sabe? Então, pra mim, ele entra dentro dessa linhagem aí de tipo bom à força, sabe? Tipo, que serve à força.
Sim, né? Sim.
É o Austin Reed. E se eu tivesse que apostar em alguém, só por apostar por traits físicos, de tipo, por exemplo, se eu fosse Buffalo e eu precisasse de um espécime físico pra ser o backup do Josh Allen, seria o Joe Milton, pra mim.
Uhum.
Eu vi o Joe Milton quando ele tava em Michigan, e eu dizia, Deus nos ajude a que esse cara nunca seja bom. Porque ele é... Cara, o cara mede 6'5", 2'30", ele tem um canhão no braço dele.
The freak.
É um canhão no braço dele. E é um moleque que, academicamente, ele era Academic All-American, sabe? Tipo, ele tem demonstrado ter essa ética de trabalho. Ele passou 3 anos em Michigan como backup, ele não procurou sair de Michigan. Ele saiu de Michigan quando realmente viu que não ia dar pra jogar lá, foi pra Tennessee, esperou em Tennessee, jogou em Tennessee, como que é bem. Então, eu acho que o Joe Milton, ele tem tudo pra você apostar nele como um projeto.
Ferramenta, né?
Ferramenta, a paciência, a experiência passada. E, tipo, se eu sou Buffalo que diz, cara, eu preciso de um cara que vai conseguir botar um laser quando tiver nevando, caindo tudo aqui, é o Joe Milton, sabe? Tipo, ou até mesmo Packers, né?
Até mesmo
Green Bay, Chicago, sabe? Tipo, esses times que estão mais pro norte, assim, que jogam na intempérie, eu apostaria no Joe Milton aí com 5th round pick, alguma coisa assim já no
final. Muito bom.
São os dois caras aí, Austin Reed e Joe Milton.
Bo Nix não te chama a atenção.
Eu espero que ele não caia pra Denver, porque eu vejo muitas coisas. Cara, eu acho que o Bo Nix, ele é um cara que, quando você vê os passes que ele completa, ele é um cara que depende muito de que o ataque fabrique basicamente tudo que ele consegue fazer downfield, sabe? Tipo, ele é undersized, né? Bo Nix anda mais ou menos. Ele tá listado como 6'2", mas sabe? Tipo,
sim.
Não joga como se fosse
um cara. Não faz valer o tamanho que tem.
Não tem o braço, dele, não tem isso, atleticismo, tipo, não tem exato. Ferramenta.
Bom, Knicks, cara, eu queria ter essa conversa ainda. Eu tive essa conversa uns anos atrás no grupo do Mile High Brasil lá, que eu contribuo de vez em quando, né? Só que pra mim, porque o Bo Nix ele ficou 20 anos no college, né? Ele demorou muito a sair.
Foi.
E tinha uma época que a gente falava, não sei o que, quando ele começou como novato, né? Novato em Auburn e tudo isso. Pra mim, tinham dois caras que tinham uma carreira parecida, porque eles são contemporâneos. Era o Bo Nix e o Brock Purdy. Eram esses dois caras, eles tinham meio que carreiras simultâneas, assim. E eu acho que o Brock Purdy se desenvolveu muito mais no college do que o Bo Nix se desenvolveu no college. Sabe? E aí, do nada, o Brock Purdy, undersized, do último pick do draft, pum, de repente, desenvolve um pouquinho como backup e dá certo lá no 49ers. Talvez isso seja possível pro Bo Nix. Talvez isso seja possível, porque a carreira deles no universitário não é muito diferente. Os passes que o Purdy completava no college não são muito diferentes do Bo Nix. Mas eu acho que essa temporada que inflou muito a produção do Bo Nix foi muito fabricada pelo ataque de Oregon, sabe? Muito, muito, muito fabricada. Eu não acho que sejam números muito reais que se traduzem pra NFL. Então, enfim, se você, tipo, se dissesse, se drafta um Bo Nix no sixth round, como fizeram com o Purdy, tudo bem. Né?
Mas pra você, assim, dia 1, dia 2 é maluquice.
Se não tivesse
questão... Bo Nix não é QB dia 1, dia 2.
Se não tivesse questão médica, que é um negócio que realmente é inevitável, eu não consigo ver o Penix... Não saindo antes do que o Bo Nix.
Eu tenho uma sensação que muita gente fala, e quando até o Brian até meio que falou um pouco por cima, pô, eu tenho uma sensação muito do Michael Penix saindo numa segunda, terceira rodada pro Seattle Seahawks. Eu acho que seria um fit muito interessante, exato, e ele é um cara mais velho, então até onde vai valer a pena você pegar na primeira rodada pelo fator do quinto ano e tudo mais, né? Então, mas...
Tem uma galera, tem um monte de QB velho.
E tem QBs que, por exemplo...
A gente não falou do Jordan Travis. Jordan Travis também tem 24.
O Jordan Travis, por exemplo, era um cara que já não seria bem cotado pelo histórico de lesão. E pra completar, ele teve mais uma temporada que com lesão, que terminou a temporada. Sim. Então
E o Jordan Travis, o jogo do Jordan Travis é o que menos traduz pra NFL, cara. Ele corria muito com a bola, ele era muito scramble.
É freelancer, né?
Então é o que menos traduz pra NFL, de todos eles é o do Jordan Travis, né? Eu acho que muito parecido ao Jordan Travis uns anos atrás foi o cara que saiu de Wake Forest, que foi pra Georgia, que nunca jogou e que ninguém fala mais dele.
Lembra? George Newman.
Jordan Newman.
Caramba, eu não sei como eu lembrei o nome, mas...
Jordan Newman, ele é um cara que explodiu em Wake Forest, foi pra Georgia, nunca jogou, transferência, decidiu não jogar o último ano e
sim.
Não dá nada. Acho muito legal, porque a gente sempre fala muito disso, e é bom trazer um treinador, né, ofensivo de quarterbacks, que não se traduz no próximo nível. Né? Por exemplo, o Rafão, a gente estava conversando de até onde a gente vai assistir. Né? Uhum. E um que eu já tinha visto, e hoje, quando a gente falou, eu falei, mano, nem assiste, é o irmão do Tua, né? O Taulia. Porque, assim, é um jogo que, na minha opinião, não se traduz pra NFL.
O Taulia, ele é baller, cara. Ele é baller e é uma pena que ele seja tão pequeno, porque ele é um cara que, se ele fosse 6'2", por exemplo, estariam falando do Taulia Tagovailoa como aí muito pertinho do Caleb Williams e do Bryce Young, sabe? Porque ele tem esse nível de criatividade, mas ele é muito pequenininho, ele é muito... É difícil projetar o que ele faz em Maryland pra NFL, sabe? Mas
eu já tô aqui, eu não né, nem soube puxão de orelha, que já levei uns 4 de Guilherme Della Coleta aqui.
Tá chorando.
Boa sorte pra quem vai editar.
Guilherme Della Coleta.
É ele mesmo. Mas, cara, é uma oportunidade única sempre trocar uma ideia com o Brian. Até porque é isso, né? Pô, quarterback é a posição mais importante, eu sempre tento ouvir o máximo. Foi bom também ter o Spencer Rattler, ele deu uma aquecida no meu coração. Porque
nossa, mesmo. De verdade,
eu fiz um podcast com o JP dos 10 Jardas na segunda-feira, e ele falou pra mim: quem você arrisca? E eu falei: Spencer Rattler. Eu falei: vou dar de maluco. E aqui, ó. Temos mais malucos por aí, pelo jeito. Vamos fazer uma comunidade.
Vamos ver. Eu gosto de ver. Se eu tiver errado, eu vou dizer também, né?
Ano que vem,
quando a gente fizer de novo, aí a gente
se recebemos
outra vez.
Cara, a gente só... Para mim, eu desenvolvendo sobre oportunidade única, é sobre pessoas que gostam de futebol americano e assistem e que têm uma humildade, sobriedade de saber que a gente está falando sobre uma amostragem, sobre um cara, sobre um ser humano. Uhum. O processo do draft é isso. Às vezes chega aqui... Eu não quero vender um super-herói e uma história em quadrinho pro cara. Eu tô aqui falando de jogos de futebol americano que aconteceram. E quando são... Quando temos pessoas que viveram futebol americano, fica um pouquinho mais fácil de entender isso de uma forma mais pé no chão. Então é sempre um podcast muito legal. Obrigado, Brian, mais uma vez por estar aqui.
Não, obrigado a vocês pelo convite, cara. Sempre um prazer trocar essa ideia com vocês aí. Eu gosto muito do conteúdo que vocês produzem. Pelas mesmas características que você falou aí, né, Rafão? De um conteúdo sóbrio, né? Tipo, não alimentar esse debate de polêmica, de hot take, de clickbait, tudo isso. Tem muito disso já na internet, né? Então, sempre um prazer contribuir para o conteúdo de vocês e vamos ver como é que essa classe se desenvolve.
Preparem os recibos. Valeu, Ornelas. Tamo junto, meu irmão.
Valeu, Rafão. Obrigado, Brian. Brian, que, né, a gente conviveu muito já nos últimos anos contra de FABR, né, com a seleção brasileira e tudo mais. E é sempre bom estar aqui, né? A gente fala que é uma junção da NFL com o FABR, com tudo. E sim, queria agradecer muito, porque eu sei que seu ano tá uma loucura no México, né? Com universitário, profissional. Então você mesmo virou para mim e falou, pô, essa semana eu tô tranquilo, vamos gravar essa semana antes de ficar uma loucura de novo. Então obrigado mesmo por a gente estar aqui. E espero que a gente possa bater mais papos aí em outras oportunidades, falando de ataque ou pós-draft. Ou se quiser puxar o recibo, a gente puxa também pro ano que vem.
É isso. Tamo junto. É isso. Temos, inclusive, dois coaches aí da staff do coach Brian. Exato. Tem Luquita e Heitor aí na frente para fazer aqui a nossa sessão de draft também, vai ser divertido. É isso, meus amigos. Meu nome é Rafa Martins, a gente volta em breve. Aquele abraço. Eu fui! Valeu.